Continuando sobre o conceito da corrupção institucionalizada, nós estamos vendo alguns exemplos da geração do dilúvio. Queria complementar todo esse pensamento geral aqui sobre o dilúvio com uma passagem muito interessante. Teve um grande mestre, ou melhor, antes de falar sobre ele, o que aconteceu? Havia um rabino que tinha um grupo de estudos, e essas pessoas que participavam desse grupo eram todos pessoas de negócios lá da cidade. E eles se reuniam para estudar com o rabino. Mas eles estavam o tempo todo brigando uns com os outros por causa dos negócios. O tempo todo tinham dinei Torá. Vira e mexe, eles tinham processos rabínicos, processos em tribunal rabínico, por conta de falcatruas, roubos, enganações e etc. entre eles. O problema é que isso denegria a imagem deles. Eram negociantes. E eram tidos como os briguentos, os enganões, os... ficam roubando do outro. Não pegava bem para eles. E eles estavam, então, discutindo o que nós podemos fazer para não nos rebaixarmos a esse nível perante os nossos clientes. Fora que isso dava despesa. O tempo todo parar no tribunal, eles tinham que ficar pagando para o rabino. Eles perguntaram para o rabino, porque um deles teve uma ideia. A ideia foi a seguinte: vamos fazer um acordo entre todos nós. Por mais que nós roubemos um do outro, trapacemos vamos infringir alguma lei ou caluniar, o que for, vamos fazer um acordo que um perdoa o outro automaticamente. Desta forma, nós vamos poupar, pagar os processos. Vamos poupar também a nossa péssima imagem frente aos clientes. E eles perguntaram, então, para o rabino que estudava com eles, o que ele acha desta ideia. O rabino, professor deles, disse que eu não posso responder a uma pergunta dessas porque eu sou Nogueia Badavar. Nogueia Badavar quer dizer que eu tenho interesse nisso. Eu tenho interesse. Eu recebo salário por julgar vocês. Então, para mim, como que eu posso responder essa pergunta? Eu tenho uma ligação com isso, eu tenho interesse. Eu não posso dar uma resposta para vocês. Sendo assim, perguntaram para um grande mestre daquela época, que escreveu um livro chamado Havot Yair. Um livro muito importante de leis, um livro de responsa, de perguntas e respostas. E na resposta 163, ele traz esse caso. Qual foi a resposta do Havot Yair? Veja só o que diz o Havot Yair. Ele disse: só o desejo de vocês de fazer tal acordo já é um pecado pior do que todos os roubos e trapaças e infrações que vocês cometiam antes de fazer esse acordo. Vocês estão agora propondo institucionalizar a falsidade e o engano. Isso é uma profanação do nome de Hashem. A outra forma era desonesta, mas pelo menos vocês buscavam depois o tribunal. E desta forma vocês estão buscando consertar o erro, consertar a falha, buscando a verdade, buscando a justiça. Mas a partir do momento que vocês fazem um acordo bizarro desses, vocês estão institucionalizando a trapaça e deixando formal a falsidade de jeito nenhum. Isso é terminantemente proibido. Diz o Havot Yair e acrescenta que esta é a diferença entre a geração do dilúvio e as pessoas de Sedom, Amorá, etc., as cinco cidades lá do Mar Morto. Lá em Sedom não tinha tzadikim, não tinha pessoas justas. Faziam um monte de coisas erradas. E eles faziam juntos coisas erradas. Mas, em Sedom está escrito que os clamores deles vieram perante Deus. Quer dizer que pelo menos lá eles choravam pela situação que eles se encontravam. Ainda havia pessoas que percebiam que algo está errado aqui. Eles estão sendo enganados, isso não pode se aceitar. Na geração do dilúvio, não houve nenhum grito. As pessoas faziam o que queriam e tudo era aceitável. Uma sociedade que institucionaliza e sanciona o pecado é uma sociedade completamente corrupta, que não tem como voltar atrás. Este é o nível e a gravidade quando se institucionaliza o erro, a falsidade, a corrupção. Deixa eu dizer, bom, mas isso nem sempre depende de nós. Infelizmente, existem as forças maiores que fazem isso. E eles é que acabam forçando e acabam fazendo com que a lei fique corrupta. Sejam parlamentos, sejam juízes, tanto faz. E a pergunta é, como nós ficamos? Nós, pequenininhos, o que nós fazemos nessa história? Vamos ver uma outra passagem da Torá. A Torá conta mais pra frente, depois do dilúvio. Houve a famosa Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? A Torá conta que havia um rei muito poderoso da terra de Shinar, onde depois era Babilônia, lá, Suméria. Chamava-se Nimrod. E esse Nimrod, a Torá afirma que ele era como um caçador perante Deus. O que quer dizer caçador? Ele era caçador com a palavra. Ele tinha uma boa lábia. Ele conseguia pegar as pessoas, atrair as pessoas. Mas atrair para fazer coisas erradas. E uma das coisas básicas que ele fez foi construir a Torre de Babel. Quer dizer, ele já vinha sempre pregando que nós temos que nos rebelar contra Deus. E o toque final para isso foi: vamos construir uma torre que nós vamos lutar contra Deus. A torre foi estopim. Este Nimrod iniciou o seu reino em Babel e foi para Erech, Akkad, Chalné, na terra de Shinar, na terra da Suméria, e foi se expandindo. Assim diz a Torá. E aí a Torá conta que de lá saiu Ashur, Ashur, que era o pai do povo assírio, de lá saiu Ashur e construiu Nineve, Rehovot Ir, Kalach e Resen. Assim a Torá diz, E a Torá afirma que Nínive é a grande cidade. Então, a grande cidade que ele construiu algumas cidades. A grande cidade era Nínive, Ashur, pai dos assírios. O que isso significa? O que aconteceu aqui? Explicam nossos mestres que enquanto Nimrod começou uma rebelião contra Deus, que ficou famosa na linguagem hebraica, conhecido como Dor HaPelagá, a geração que construiu a Torre de Babel, o Nimrod era Gibor Tzaid, era um grande caçador, como nós falamos antes, que ele caçava, quer dizer, ele tinha uma boa lábia. E ele conseguiu convencer muitas pessoas para se rebelarem contra Deus. No entanto, ele não convenceu Ashur. Muito pelo contrário. O Ashur, quando percebeu que esse cara é perigoso, quando percebeu que esse sujeito está querendo se rebelar contra Deus, quando ele percebeu que ele tem boa lábia, então o melhor que temos a fazer é manter distância. E Ashur então fugiu, escapou de lá. E Urashi inclusive traz. Urashi diz, quando Ashur viu que os seus filhos estavam sendo aprisionados e sendo convencidos pelo Nimrod, com essa boa lábia, ele resolveu deixar o lugar. Não dá. Ele saiu de lá e construiu uma outra cidade, cidade de Nínive. Esta cidade de Nínive aparece bem mais pra frente. Numa famosa história que nós lemos no Yom Kippur à tarde, na Haftarah, onde Yoná, Hanavi, o Yoná, o profeta Yoná, foi enviado por Deus para ir até Nínive e alertar as pessoas que eles estão pecando demais e que se eles não fizerem chuva, Deus vai virar a cidade. No primeiro momento, o Yoná escapa. Não vem ao caso agora a história do Yoná, mas no final ele acaba chegando lá. O que fazem lá em Nínive? Na hora o rei se veste com sacos e cinzas e manda todo mundo fazer chuva na cidade. Estamos falando não de judeus. Nós estamos falando de pessoas que não eram judeus. Mas eles ouviram um profeta de Hashem, um profeta judeu, falando para eles. Eles imediatamente fizeram chuva de roubo e outras coisas que eles fizeram. De onde foi que veio essa força toda? Uma cidade inteira de não-judeus atenderem a um requisito de um profeta judeu que está dizendo em nome de Deus que precisam fazer tshuva e eles fazem tshuva. De onde veio essa força para eles? De onde veio esse comportamento? Veio deste tataravô deles, Ashur. Ashur este que quando viu que as pessoas estão se conduzindo da forma errada, ele não quis tomar parte no time. Ele não quis participar. Ele saiu, se afastou e montou a sua própria cidade para os seus filhos terem uma educação decente. E de fato tiveram. Que por mais que eles pecaram, são seres humanos. Mas quando eles foram advertidos por um profeta judeu, imediatamente eles fizeram tshuva. Isto tem mérito do avô, bisavô, tataravô deles, Ashur, que se desligou, se desconectou do que era imoral. Se afastou e foi fazer o seu cantinho. Isto vale para ver quantas pessoas muitas vezes acabam se aproximando, acabam fazendo tshuva, abandonam um caminho errado. Isso tem mérito de algum tataravô que criou esse caminho. Mas isso também demonstra a responsabilidade que nós temos com as próximas gerações. Se nós vemos que há comportamentos e condutas erradas, nós não podemos fazer parte destas condutas. Não interessa a pressão social, não interessa o que falem ou não falem, ou que, não, mas imagina você, então está sendo, como que gostam de dizer? Você é preconceituoso? Você discrimina? Todas essas expressões. Uma coisa que é errada não é discriminação. Uma coisa que é errada não é um preconceito. A pessoa que criou isso, ao fazer uma coisa errada, uma coisa que é imoral, uma coisa que é contrária ao que Deus definiu e criou o homem. Então nós não podemos tomar parte. Pelo contrário, nós temos que contrariar. Nós temos que ser uma voz, não que prega ódio, como outros querem dizer, uma voz que prega aquilo que Deus ordenou. Simples. Não tomar parte, não participar, não apoiar, não dizer que não é tão assim. Como assim não é tão assim? Não existe não é tão assim. É, está errado. Aquilo que está errado, segundo a Torá, está errado. Ponto final. Isso sempre foi errado, mesmo para os não-judeus. Por que de repente mudou? O que aconteceu para mudar? Por algum acaso? Tem alguma mudança física? Isso é uma mudança do universo? As coisas são como tem que ser. E nós temos que ser uma voz o tempo todo. Tanto perante os nossos filhos, para que eles saibam aquilo que é o correto e aquilo que está errado. Tem que saber. E desta forma nós estamos criando e seguindo o caminho de Ashur. Em se desligar, se desconectar, se separar de tudo aquilo que é errado. Desta forma você prepara as próximas gerações para terem chance de fazer tshuva, mesmo que elas venham a falhar. Mas elas sabem que elas estão erradas. Esta é a lição principal do Ashur.